Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de outubro, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí, Kátia Gomes. Ótima tarde para você. Mais uma vez, muitas informações para você, ouvinte, que está ligado na Gabriela FM. A partir de agora, vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Vai ter o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem, logo mais a gente seleciona aqui para ir ao ar, né, Kátia?
Exatamente, já vai enviando a sua mensagem escrita ou de áudio de mais ou menos 40 segundos e daqui a pouquinho a gente coloca no ar, tá certo? Hoje também vamos ter entrevista, isso mesmo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela, é a Thaís Almeida, da Arte Deco. Muitas informações interessantes, vamos falar de um evento solidário muito bacana em Canavieiras e também um workshop de mesa posta em Ilhéus. Isso mesmo, a Thaís, que já esteve aqui no Jornal do Meio Dia, está de volta e daqui a pouquinho vamos conversar com ela sobre esses assuntos, tá? Daqui a pouquinho. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia, desta quarta-feira, 18 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes pelo Jornal Correio da Bahia de Salvador, que informa: mega operação prende 7 líderes do tráfico em Salvador. E aí, com essa mega operação, até uma assessora de um vereador lá da capital baiana foi presa também. Nossa. Segundo a polícia, ela é apontada como participante aí, de uma organização criminosa.
Jornal Dia de Teresina, governador vai à Assembleia hoje entregar proposta de orçamento para 2024.
Pois é, lá no Piauí. Jornal Dia de Pernambuco, livre da lei dos portos. SUAP projeta fortalecimento.
Jornal do Comércio do Recife, bombardeio ao Hospital de Gaza eleva drama humanitário da guerra em Israel.
Diário do Nordeste, Fortaleza, bairros da capital são afetados por mudanças climáticas.
Tribuna do Norte de Natal, Israel nega ataque ao hospital em Gaza.
Gazeta de Alagoas, Maceió, quinto maior do Nordeste, setor de serviços em Alagoas acumula alta de quase 7% em 2023, aponta IBGE.
Jornal Imparcial de São Luís. Câmara de São Luís reúne com secretária de Educação para esclarecer PL dos pagamentos de precatórios.
Jornal Globo do Rio de Janeiro. Conflito no Oriente Médio. Ataque ao hospital mata centenas e abre guerra de versões por autoria.
Jornal Dia do Rio de Janeiro. Auxílio doença. Veja como solicitar o benefício de uma maneira simplificada.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, massacre em Hospital de Gaza agrava crise no Oriente Médio.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Conflito no Oriente Médio. Explosão em hospital de Gaza mata centenas e gera guerra de narrativas.
Jornal Estado de São Paulo também traz o mesmo assunto. Guerra no Oriente Médio. Explosão em hospital mata centenas em Gaza. Árabes cancelam reunião com Biden. Hoje, antes de finalizar o programa, a gente dá uma resumida para você sobre essas questões envolvendo a guerra, tá? Lá em Israel.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, nova rodovia vai melhorar trânsito a partir de dezembro.
Folha de Londrina, Paraná, Câmara libera venda de bebidas alcoólicas em feiras.
E Jornal Popular de Goiânia, goiano é condenado por atos e CPI pede para indiciar outros três.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Então você envia sua mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp aqui da rádio. E você pode enviar sua mensagem escrita, né? Uma mensagem de texto. Ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E daqui a pouquinho a gente coloca no ar, tá bom? Bem, vamos de informação. Vamos trazer uma informação bem legal aqui para vocês. O Hospital Regional Costa do Cacau promove celebração de aniversário para pacientes internados. Olha que legal. A Comissão de Humanização do Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, promoveu mais uma celebração de aniversário para paciente internado na última quarta-feira, dia 11. Esse foi o 14º Parabéns para Você, desde o início dessa ação, que começou na unidade em dezembro do ano passado. Na ocasião, as felicitações foram para Josenilto Pereira dos Santos, que completou 72 anos, ao lado de familiares, integrantes da Comissão de Humanização e de profissionais de assistência hospitalar do segundo andar da Enfermaria do Costa do Cacau. E o paciente revelou que gostou muito da ação e a definiu como uma grata surpresa. Ele disse: fiquei muito feliz por essa lembrança. Meu muito obrigada a cada um de vocês por esse momento. O presidente da Comissão de Humanização do Costa do Cacau, Nazio Santana, ressaltou a importância da celebração de aniversário para paciente internado. Ele comentou que uma data tão importante para a pessoa deve ser lembrada, não pode passar em branco. Então nós resolvemos implementar essa iniciativa aqui no hospital. Em cada um desses aniversários que promovemos, nós levamos balões, mensagens positivas e felicitações. Temos um bolinho também, conforme a adequação às restrições dietéticas do paciente. Damos os pacientes para festejar a vida e tudo isso faz parte de nossas ações que priorizam o atendimento humanizado aqui no hospital. E isso é muito importante, né, gente? O atendimento humanizado, né? Tem que ser prioridade. E em relação aos depoimentos, né, sobre atendimento humanizado no Costa, a Natasha Viana, paciente, disse: em primeiro lugar, gostaria de agradecer o acolhimento aqui da equipe de nutrição, que foi nota 1000, e agradecer em especial a equipe de enfermagem também, as técnicas Ana Aparecida e Marise Cardoso, que me acolheram no centro cirúrgico. A todo momento, né, o enfermeiro Robson Rigor me deu total atenção, apoio moral e psicológico na medida do possível. Quero agradecer também a equipe de fisioterapeuta Robson e agradecer a equipe médica, em especial Dr. Emanuel Conrado, Dr. Kelvin e Dr. Isabela. Quero agradecer a recepção em especial com seu excelente atendimento e acolhimento. A equipe da portaria, em especial a Marcos e a Jaciara, com toda a sua dedicação. E a Gisele Figueiredo, filha de uma paciente, também agradeceu desde a recepção, acolhimento e atenção de todos. E a Joanita da Hora, acompanhante também de um paciente, também fez uns elogios aos atendentes do hospital, que fizeram um atendimento de qualidade, muito humano. Gostei muito do atendimento, que é bacana, né? Parabéns a todos aí que trabalham de forma humanizada. Isso é muito importante, gente, atendimento humanizado em um hospital, tá? Por falar em hospital, Marcos, hoje, 18 de outubro, é dia do médico.
Olha aí.
Então vamos parabenizar os médicos, aproveitar e mandar um beijo, parabéns, doutora Zaira. Parabéns, grande médica, grande cardiologista. Hoje ela tá aqui acompanhando a Thaís, a filhota dela. Orgulho, né? Né, Zaira? Né, doutora? Seu orgulho, né? Mandar um abraço também para a doutora Thais Paula, que é médica. E mandar um abraço para minha amiga, doutora Mitali, também, que é médica, grande profissional. E todos os meus amigos médicos, doutora Ana Paula Cher Leal, doutor Eric Ettinger.
Agora você vai ter que falar tudo.
A lista é grande, agora pronto.
Citou alguns.
Vou mandar um abraço especial para todos os médicos, isso, né? Todos os queridos amigos médicos, os que a gente não conhece também, que trabalham com muito profissionalismo, né, Marcos? Atuam com muito profissionalismo, com aquele atendimento humanizado. Parabéns a todos vocês médicos. Os nossos médicos têm um trabalho muito importante e essencial na nossa saúde, né? E a gente sempre pede aí as redes, principalmente estadual e municipal, que valorizem os nossos médicos,
com
né?
Com certeza.
Isso é muito importante, viu? Então, parabéns a todos os médicos, você que trabalha na rede particular, você que trabalha no SUS, parabéns a todos vocês médicos pelo dia, tá? 12 horas e 20 minutos. Vamos divulgar uma notícia bem legal aqui, Marcos. Vamos falar das bolsas de estudo de ensino médio. É que a escola SESI abre seleção para bolsas de estudo de ensino médio aqui em Ilhéus, não é isso?
É isso. A escola SESI Adonias Filho, em Ilhéus, está com inscrições abertas para o processo seletivo de bolsas de estudos de ensino médio. São 15 bolsas para o ano letivo de 2024. As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de outubro ou até que seja atingido o número máximo de inscritos, conforme previsto em edital. A seleção destina-se aos candidatos concluintes do nono ano, antiga ou oitava série, e que tenham renda familiar líquida de até 2 salários mínimos na data da matrícula. As inscrições para o processo seletivo podem ser feitas nos sites da Escola SESI, escolasesiba.com.br, repetindo, www.escolasesiba.com.br e do RHS Consult, www.rhsconsulttemudo.com.br. Os detalhes do processo seletivo podem ser conferidos no edital. A oportunidade é para alunos novos e ingresso na primeira série do ensino médio. Os candidatos deverão fazer prova presencial, que será aplicada no dia 26 de novembro. Eles precisam, além de ter concluído o nono ano do ensino fundamental, ter no mínimo 14 anos para ingresso e no máximo 16 anos até o dia 31 de março de 2024. A matrícula dos bolsistas aprovados será realizada no período de 18 a 22 de dezembro deste ano. Para os demais alunos interessados em ingressar na rede SESI de Educação, as inscrições para o ano letivo de 2024 já estão abertas. Para mais informações, é só acessar o site da Escola SESI.
Isso mesmo. Que bacana, né? Então, aproveite essa oportunidade, tá? Bem, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988-29-988-29-1029. Você envia sua mensagem escrita, sua mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Enquanto o Marcos já separa ali mensagem para divulgar, deixa eu fazer uma reclamação logo aqui de uns moradores ali do condomínio Moradas do Porto, aqui pertinho do Banco da Vitória, né? Eu até vi de perto isso, passei por lá e vi. E aí os moradores me pedindo para falar sobre isso. A buraqueira que tá lá, viu, Marcos? Uma buraqueira danada ali no condomínio Moradas do Porto. Nossa, nem parece que ali é uma via, sabe, gente, normal, dentro de um condomínio como aquele. Então tá precisando aí melhorias urgentes. E ali também é de responsabilidade da prefeitura de passar por ali, porque não é um condomínio privado simplesmente, né, que grandes empresas vai lá e fazem, é um condomínio do Minha Casa Minha Vida.
Sim.
E é de responsabilidade da prefeitura ir ali arrumar aquelas ruas, tá? Então a gente solicita aí a presença da Secretaria de Infraestrutura ali no bairro, ali no Moradas do Porto, tá? Condomínio Moradas do Porto. Diga, Marcos, mensagens de ouvintes?
No nosso WhatsApp, ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos, gostaria de fazer reclamação. Cada dia que passa está difícil para nós pedestres passarmos ali na entrada da Avenida Princesa Isabel. Tem uma distribuidora de água que ocupa a calçada com galões de água e temos que desviar para a pista, né? No Vilela fizeram a calçada, mas virou estacionamento de carro.
Nossa.
Veja aí com os órgãos competentes para fiscalizar isso, né?
Então,
alô,
pronto.
Sutran, né?
Alô, Sutran. Sutran tem que fiscalizar, né? É isso aí que o ouvinte está falando, eu até vejo também. É um negócio complicado ali, viu, gente? Enfim, em Ilhéus, ai, ai, viu? Diga, Marcos, mais?
Tem mais aqui ouvinte pedindo alô aqui, né? Estão ligados. Dedé, Nego, Preta, Grilo, todos do São José, o líder também. Ótima tarde.
Ótima tarde para vocês, tá? Outra coisa que o pessoal pediu para falar, olha, até que enfim vão instalar lombadas, faixas elevadas, né? Ali na Zona Sul. Ou, até que enfim, né? Porque a gente vem falando isso desde que foi inaugurada aquela área ali, desde que... Como é que muitos motoristas começaram a fazer aquele de pista de corrida, que nós tivemos muitos acidentes, atropelamentos. Aleluia! Tomara que instalem logo. Já passou da hora, né? E os pontos de ônibus? O pessoal continua tomando sol e chuva ali, né? Um absurdo aquilo ali. Um absurdo, né? Ah, agora tá vindo eleição, né? Todo mundo quer anunciar a obra, todo mundo quer fazer. Ai, ai, ô, gente, acorde, não caia nesse blá, blá, blá. A obra é a obrigação de fazer o ano todo, né, Marcos?
E a Ponte Jorge Amado, que está às escuras, totalmente às escuras, grande parte, hein?
As pessoas andam me enviando muitos vídeos aqui no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, o tempo todo o povo falando, olha, hoje como é que tá aqui, sempre escuro, olha só, tô passando de bicicleta, não tem como enxergar nada, a pé é impossível. Olha, gente,
Já tinha
complicado.
Feito matéria, né, da falta de lâmpadas. Lâmpadas queimadas eram mais de 80 e agora diz que roubaram fiação. Tá difícil, hein?
Sinceramente, viu, gente? Essa da fiação já tá... já tá, pelo amor de Deus, viu? Olha, deixa eu mandar um abraço pro nosso amigo aqui, querido ouvinte, Wilson Varenga. Ainda disse que tá almoçando. Olha que maravilha. E ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Obrigada pela audiência, meu querido. Daqui a pouco a gente retorna aí, vamos de informação, Marcos Bezerra, porque já são 12 horas e 27 minutos. Vamos falar dessa questão aí que do fim de semana para cá tá se falando muito sobre isso. É que o CNJ afasta desembargador que concedeu prisão domiciliar suspeito de liderar facção criminosa. O desembargador Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia, responsável por conceder prisão domiciliar a um homem apontado como chefe de uma organização criminosa na Bahia, foi afastado cautelarmente do cargo. A informação foi divulgada ontem durante a 15ª sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ. Luiz Fernando Lima concedeu a prisão domiciliar a Edinaldo Freire Ferreira, conhecido como Dadá. Ele foi liberado durante o plantão judiciário do dia 1º de outubro, no domingo. A justificativa seria que Dadá tinha um filho com autismo, que era dependente da figura paterna. Após a concessão da prisão domiciliar, o Dadá, né, fugiu. A solicitação de afastamento desta terça-feira aí do desembargador foi apresentada pelo ministro corregedor Luiz Felipe Salomão e, em seguida, com unanimidade, pelos outros membros do CNJ. Segundo o corregedor, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia havia pego um caso semelhante no mês de setembro e decidido pela não concessão da prisão domiciliar. E aí, o corregedor, né, do CNJ disse o seguinte durante a sessão. Na ocasião, ele decidiu que não era um caso para ser apreciado em plantão judicial. E aí, o homem conhecido como Dadá estava preso em um presídio de segurança máxima em Pernambuco. Ainda conforme o corregedor, o suspeito responde por tráfico de entorpecentes e também por distribuir facas no ambiente da prisão. Que coisa! Além disso, não havia nenhum indício de que o suposto filho de Dadá dependia da presença paterna para sobreviver. Por esses motivos, os votos foram a favor do afastamento cautelar do desembargador responsável por conceder a prisão domiciliar. No processo de habeas corpus, foi abordado que o suspeito tinha um filho com autismo severo, que é completamente dependente da figura paterna. A defesa acrescentou ainda que a criança não se alimentava e apresentava dificuldade para dormir, já que só dormia com o pai. E aí a análise do pedido foi solicitada com urgência, com a justificativa de que naquele mesmo dia o menino teve uma nova crise de convulsão por causa do estado emocional vinculado à ausência do pai, Edinaldo Freire Ferreira. Dentre os motivos para conceder o benefício, a decisão apresenta o artigo 318 do Código de Processo Penal, que prevê que o juiz pode substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o suspeito for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência. E aí o Ministério Público da Bahia está contestando aí a decisão, né?
É, a decisão de permitir a reclusão domiciliar de Edinaldo Freire Ferreira foi questionada pelo Ministério Público da Bahia, que pediu a revogação do habeas corpus. No documento, o órgão estadual questionou a decisão ter sido tomada no plantão judiciário, haja vista que não se verifica a crucial urgência da medida pleiteada a merecer atendimento imediato e extraordinário. O MP Bahia ressaltou que o preso não é o único responsável pelos cuidados especiais do filho e que não há comprovação de que ele seja fundamental para o desenvolvimento do menor. A Justiça baiana acolheu os argumentos do Ministério Público e determinou a expedição de um novo mandado de prisão. Isso aconteceu no dia 3 de outubro, mas Edinaldo Freire Ferreira não foi mais localizado. O G1 tentou contato com o desembargador responsável pela decisão, mas não conseguiu.
Que coisa, viu? Ai, ai, melhor não comentar.
Essas brechas da lei para alguns, né?
Olhe, deixa eu ir pra lá. 12 horas e 31 minutos, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como eu prometi, nós vamos iniciar a nossa entrevista do dia. Nós estamos recebendo aqui novamente minha querida amiga Thaís Almeida, ela que é atriz, é ilhense, mas mora em São Paulo, né, Marcos Bezerra? Mora lá na terra da garoa.
Isso.
Mas todo ano ela tá por aqui.
Todo ano.
E mais uma vez, ela traz aí um workshop de mesa posta, tá, pra Ilhéus. E também um evento muito bacana, beneficente, que vai ocorrer em Canavieiras. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro vamos dar as boas-vindas a Thaís, seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia, Thaís, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes da Gabela FM, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, Kátia. E vamos conversar um pouquinho sobre mesa posta, todo esse movimento de bem-estar, de bem receber, essa energia positiva de solidariedade também que a gente está abraçando com esse projeto, e é isso.
Muito bacana, parabéns. Primeiro eu quero falar sobre a MOC Solidária, né? Fala um pouquinho dessa instituição pra gente.
Então, a MOC é a Associação do Movimento Cultural de Canavieiras. É uma associação que fomenta a cultura lá em Canavieiras, Bahia, que é a terra da minha avó, a terra da minha mãe também. É, fui criada lá também, né? Sou aqui de Ilhéus, mas passava muitos finais de semana por lá. E foi uma associação que quase fechou as portas durante a pandemia. Então, tinham acho que mais de 40 associados, se eu não me engano, e durante a pandemia acabaram ficando apenas 2. E eu, com a pandemia, acabei criando o Arte na Mesa Decor, que é o meu trabalho principal hoje em dia, né? Onde eu ensino mesa posta e etiqueta de uma forma um tanto quanto diferente e divertida. E com o crescimento do Arte na Mesa Decor, surgiu o Arte na Mesa Collections, que é a minha linha de roupas de mesa. Então, minha linha de jogos americanos, porta-guardanapos e guardanapos. E a gente sentia a falta de uma linha artesanal ali. Essa coisa do handmade, de fazer à mão, é muito especial, né?
Verdade.
E na época, minha mãe falou pra mim que a MOC estava quase fechando. E eu queria muito trazer pra São Paulo a minha raiz aqui da Bahia. Então, de Ilhéus, de Canavieiras, enfim, a raiz daqui. E a gente teve a ideia, então, de pegar a única costureira que tinha da MOC e fazer, mandar todos os tecidos pra ela, ensinar alguns pontos, algumas coisas, e fazer a nossa linha artesanal toda em prol da MOC e assim movimentar. E assim a gente fez uma linha artesanal. Foi um super sucesso, e aí a MOC voltou a funcionar, agora a gente já tá com vários associados, aí já tem sarau, já tem oficinas de crochê, de teatro, de culinária, então já tá movimentando de novo e cresceu de novo. Então, a MOC voltou ao seu estado inicial de prosperidade, graças Sim. a Deus. E lá em São Paulo, em junho, a gente acabou fazendo, em prol da MOC, também um bazar com mais 14 empresas. Então, foram 14 empresas, onde 10% dos lucros de todo o bazar foram para a MOC.
Que bacana.
E foi super legal. E aí, agora, eu vim para Ilhéus para fazer meu curso de mesa, posse e etiqueta. E claro que eu tinha que passar por lá, por Canavieiras, para dar um abraço em todo mundo, né? E aí, eu tô indo lá para fazer essa palestra, que é uma palestra solidária também. Então, para você participar, quem for de Canavieiras, são 2 quilos de alimento. São 1 quilo de alimento não perecível, mas precisa ser 2, uhum. tá? E aí a gente vai doar por meio da MOC para crianças e pessoas em estado de vulnerabilidade.
Sim, de lá de Canavieiras.
De lá de Canavieiras.
Né? E então, gente, a MOC Solidária, né, que convida aí Arte na Mesa Decor para esse bate-papo sobre mesa posta e bem receber, vai ocorrer no dia 22. Tá? Às 19h, lá no Instituto de Hotelaria Planet Panzini, não é isso?
Isso, na Panzini.
Na Avenida Barão do Rio Branco, número 69, no centro de Canavieiras. Então, a inscrição aqui diz que é no próprio local, né, Thaís?
Isso.
De segunda a sexta-feira, então durante a semana toda aí, o pessoal pode até sexta-feira, de 1h às 5h, tá? Para se inscrever. Aí você leva 2 quilos de alimentos não perecíveis, que vão ser doados para quem realmente necessita, né?
Exatamente.
E isso é muito importante. E eu acho legal, Thaís, que o Arte na Mesa Decor, né, esse seu trabalho aí, vem fazendo esse lado, investindo também nesse lado social.
Isso.
Isso é muito importante. Muito bonito esse trabalho que você está fazendo com a MOC, né? E eu vi lá, ó, alguns dos materiais, os produtos, né? E aí, tudo que elas criam, que elas estão produzindo, aí vai lá para São Paulo, você vende...
Isso.
E reverte, né?
Isso. Na verdade, essa parte artesanal é toda confeccionada aqui. Então, é através da MOC. São as costureiras que são associadas da MOC que fazem. Então, a gente emprega essas pessoas, como se fosse assim. E aí, a gente, obviamente, parte do que a gente arrecada fica com essas pessoas que são quem produz, né? Quem exato, faz a parte exato. Criativa. Não é toda a nossa coleção que é artesanal, mas a parte artesanal vem da MOC.
Que bacana. Então vamos aproveitar para convidar, né, o povo de Canavieiras, quem quer participar aí da MOC Solidária, convidar Arte na Mesa Decor, um bate-papo sobre mesa posta e bem receber. Então, alô, Canavieiras! Vocês de Canavieiras têm ainda essa semana, até sexta-feira.
Tem a semana inteira até sexta-feira. Eu quero muito conhecer todo mundo. Eu acho muito importante trazer esse movimento da mesa posta aqui para a região, porque já lá em São Paulo, por exemplo, já está muito quente esse tema. Aqui em Ilhéus, desde o meu primeiro workshop, que foi em 2021, eu acho que começou a se falar um pouco mais.
Verdade.
Tanto que esse agora foi, graças a Deus, um sucesso, está esgotado. Mas eu acho importante levar também para Canavieiras. Eu tenho muitas seguidoras de lá.
Uhum.
Então, eu acho legal a gente trazer tudo o que está acontecendo. E a gente tem a raiz de lá. A gente tem a matéria-prima que vem de lá. A gente tem as costureiras de lá. Então, é o mínimo que eu posso fazer. É trazer também esse assunto para cá. Trazer as novidades para cá. Conversar. Vai ser um bate-papo super gostoso. No começo da noite de domingo. Então, super gostoso mesmo para a gente... trocar um monte, falar as nossas experiências, eu vou montar uma mesa, ensinar a montar uma mesa prática, real, mais bonita, assim, de encher os olhos, enfim.
Ah, vai ser um sucesso, né, Marcos Bezerra? Com certeza, né? Vamos aproveitar e convidar aí o povo de Canavieiras, então participe, aproveite essa oportunidade, porque você, para fazer a inscrição, basta levar 2 quilos de alimentos, tá? Que vão ser doados para pessoas que necessitam da nossa ajuda. Então, você de Canavieiras, participe da MOC Solidária. Convida a Arte na Mesa Decor para um bate-papo sobre mesa posta e bem-estar no domingo, dia 22. Não perca. E aí a gente volta pro dia 21 em Ilhéus. Né, dona Thaís?
Aí
Vamos falar do workshop, tá? Mesa posta e bem receber. Spring Brunch, não
é
isso?
É um brunch.
Que chique, gente. Sábado aqui em Ilhéus, hein? Então, atenção, mulherada. Quer receber bem?
Exato.
Então, presta atenção nesse workshop. Que vai acontecer no sábado aqui em Ilhéus, não é isso?
Isso, então, gente, o workshop de mesa posta Spring Brunch é o seguinte. Como a gente está na primavera, Primavera e verão existe muito essa cultura do brunch, que é aquele café da manhã mais devagarzinho, mais tarde. Não é nem um café da manhã nem um almoço, é aquele meio termo ali entre 10 e meia da manhã e 2 horas da tarde. Então é aquele café que pode vir bebida alcoólica, pode vir um champanhe, pode vir um vinho branco, um rossini, alguma bebidinha. Mas também tem ali o ovo, o pão de fermentação natural. Então, é aquele café da manhã caprichado que vai se estender ali até mais tarde. E eu sempre faço meus workshops. Eu comecei o Arte na Mesa Decor fazendo workshops de mesa posta e bem receber. Então, eu ensino mesa posta de uma forma um tanto quanto mais leve. Não é aquela coisa burocrática de, olha, gente, a
bem
faca...
Chata, tá?
Exato, não.
Porque é um burocrático chato, ninguém
não,
merece.
Não, ninguém merece. E é exatamente, acho que foi exatamente esse o diferencial, assim, sabe?
Exato.
Porque nos meus cursos, eu não quero ensinar que a faca fica do lado direito com o corte voltado pra dentro, porque ponto. Não, eu quero ensinar as pessoas de uma forma leve, divertida, unindo autocuidado. Então, nos meus cursos, todo mundo toma vinho o curso inteiro, aí todo mundo ganha design de sobrancelhas, aí tem sorteio disso, sorteio daquilo, material personalizado. É uma tarde super gostosa, num lugar super gostoso, onde eu ensino divertindo. E eu ensino, assim, as regras de etiqueta, não como uma coisa limitante, muito pelo contrário, é pra te libertar. É pra você entender e você saber se aquilo ali funciona pra sua rotina, pro seu cotidiano, pra sua realidade. Se funcionar legal, você pode utilizar. Mas também pra você, quando você for pra algum lugar e você se deparar, por exemplo, com uma mesa posta ou algo do tipo, você saber como agir. Porque muitas vezes eu acho melhor a gente escolher agir diferente, mas sabendo qual é o correto, a gente agir errado porque a gente não faz a menor ideia do que aquilo ali.
Verdade.
Entende? Então, nos meus workshops, os meus workshops ficaram bastante populares por conta disso, porque é uma tarde super gostosa, ganha
super
certificado, agradável. A gente se diverte muito, conta história, tem a parte teórica que eu ensino, tudo bonitinho, aí tem um coffee break que tem, nossa, os melhores fornecedores de comida, sempre um buffet maravilhoso, e aí depois a gente vai pra parte prática, tem entrega de certificado, tem brinde com espumante, tem surpresas, a gente monta as mesas juntas. E eu sempre uno exatamente essa coisa do autocuidado e do bem receber como uma demonstração de afeto. Porque eu te receber na minha casa, todo mundo quando vai receber alguém em casa, pensa, nossa, vou pegar esse prato, vou pegar esse lugar americano, a gente quer impactar o outro, a gente quer que o outro
porque
se sinta
servir,
bem.
Né?
Exatamente, então... E a mesa posta não é só da gente pra quem a gente ama, é da gente com a gente. Então, a mesa pra um... É muito importante. O hábito da mesa posta já é cientificamente comprovado, que tem muitos benefícios. Então, tanto para nós adultos quanto para crianças, eu fiz um talk agora lá em São Paulo, uma palestra, exatamente falando dos benefícios que foram comprovados por Harvard da mesa posta para as crianças. Então, no intelecto, no emocional, na segurança, enfim. A gente tem, assim, inúmeros benefícios. E eu trago exatamente essa proposta da mesa posta afetiva. Então, é um curso de mesa posta que não é bem um curso, é uma experiência pra gente se divertir.
Sim,
e aprender.
Verdade.
E a gente conseguir impactar quem a gente ama também. Aí, essa questão do brunch veio exatamente por conta de ser... aqui é Bahia, a gente já tá primavera, vai chegar verão, muita gente tem casa de praia, vai chegar férias das crianças daqui a
com
pouco.
Certeza.
Então, assim, esse café da manhã...
Recebe muitos amigos, parentes que vêm
exato,
de outras cidades.
Exato, exatamente. Então, esse café da manhã mais preguiçoso, que vai durando, a gente pode deixar ele ainda mais feliz, mais florido. E eu tento ensinar também de uma forma que a gente consiga aplicar no nosso dia a dia. Então, são mesas bonitas, são mesas que fazem com que a gente coma com os olhos, porque nós somos seres muito visuais, não é verdade? Mas são mesas possíveis. Então, ensino criatividade, ensino como você ter essa sensação de multiplicidade do seu acervo. Então, eu só tenho louça branca. Tudo bem, a gente consegue fazer uma infinidade de composições com a louça branca que você tem. Então, eu ensino... Ah, eu não tenho aquelas bailarininhas. Sabe aqueles pratinhos de dois andares que você coloca croissant e tudo? Tem muita gente que fala, ah, eu queria tanto um desse. Eu não sei como é que faz um desse, não sei onde compro um desse. Eu ensino a montar um desse com xícara que você tem em casa. Entendeu? Então, assim... Eu acho que a possibilidade que a mesa posta traz para a nossa vida, para o nosso ciclo social, para nós mesmo, com a gente, de autoconhecimento, de autocuidado, e também todas essas possibilidades que a gente tem de aprender a ser criativo, a gente estende tudo isso para a nossa vida.
Isso.
Então, é isso.
E o workshop aqui em Ilhéus, no sábado, dia 21, que vai ser das 2 da tarde às 5, É, inclusive, vai ser um local bem legal, no Residencial Home Times Delivery, né? Da isso. Mônica. Mônica, um beijo pra você. Mônica Paternosta, então realmente vão ter vinhos e espumantes, né?
Ah, vão. Uhum, dos melhores.
Isso eu não tenho dúvida.
Dos melhores.
São vagas limitadas, Thaís?
São.
Ainda tem alguma vaguinha?
Então, eu vou falar, a verdade é que esgotou.
Porque a gente marcou a entrevista pra hoje, gente, mas eu sei que já tava pra esgotar
já. Olha o que aconteceu. Eu fiz meu último curso aqui em Ilhéus em janeiro, que foi um curso de verão. Uhum. E as alunas queriam muito um de café da manhã. E pediram porque a mesa posta de café da manhã são outras regras de mesa posta para jantar e almoço. Uhum. E aí teria que ser um workshop só para isso. As meninas queriam. E aí eu tava sem tempo, com a agenda lotada lá em São Paulo, para vir para casa. É muito complicado eu parar tudo para vir e tudo. Uhum. E aí elas montaram um grupo de WhatsApp, as minhas alunas. Chamaram os apoiadores, falaram, ó, fulano quer apoiar com vinho, ciclano quer apoiar com buffet. Mônica vai entrar com espaço. Eu nem conhecia a Mônica, só para você ter ideia. Agora somos amigas de infância. Minha mãe fala que nosso encontro foi de infância.
Mônica é maravilhosa.
Exato. Então, quando eu abri esse curso, já tinham pelo menos mais de 40% da turma já estava cheia das alunas antigas.
Imagina.
E aí eu sempre abro uma lista de espera antes, para poder não acontecer de eu repetir o curso com as mesmas alunas. Eu quero sempre conhecer novas pessoas. E rapidinho esgotou. Então, agora eu tô até com a lista aqui, já tá esgotado, mas essa lista aqui todinha...
Tô vendo aqui, gente.
Eu poderia abrir mais vagas, cabe no espaço, sim. Mas a proposta do curso é ser uma coisa mais intimista mesmo.
Sim.
De eu conhecer todo mundo pelo nome, das alunas depois me mandarem foto. Ai, Thaís, olha essa mesa, o que, que você acha que eu faço? Eu gosto desse contato no olho a olho, sabe? Sim. Assim... Então, as vagas estão esgotadas, porém, sempre acontece uma desistência ou outra perto. Então, o que eu posso fazer? Todo mundo que quer participar, não conseguiu fazer inscrições, pode entrar no Instagram, artenamesa.decor, arte sem E, tá? A-R-T, isso. artenamesa.decor. Aí tem um linkzinho no perfil, você clica lá, aí vai aparecer Workshop Ilhéus, clica e pode mandar seu nome, que a gente coloca na lista de espera, porque alguém faltando acontece. Às vezes acontece, no meu último workshop, por exemplo, teve uma moça que o filhinho dela ficou doente, ela ia com a mãe e com a prima. Pronto, foram três pessoas que não foram, então abriu três vagas e três pessoas conseguiram entrar. Então acontece às vezes de ter um imprevisto, então eu não fechei. Tá esgotado, mas dá pra mandar o nome ainda, eu entro em contato caso haja desistência.
Que bacana. Então pronto, aproveite aí, gente. Já corre aí, entra no Instagram, @artenamesa.decor. Muito fácil, você encontra fácil lá e você vai conhecer o Arte Decor, vai ver que tem... Thaís já fez eventos maravilhosos, vários workshops, inclusive aqui em Ilhéus, tá? É. E aí também você vai ficar por dentro de tudo.
Meu primeiro workshop foi aqui. Eu fiz questão.
É verdade.
Eu tava agora vindo pra cá com minha mãe no
Você
carro.
Você veio aqui, né?
Foi, exato, foi quando a gente se conheceu.
Foi, exato.
Eu tava com minha mãe agora no carro e eu tava lembrando isso. Eu falei, mãe, olha só, lá em 2021 eu tava tão nervosa. Eu tava assim, morrendo de medo. Será que as pessoas vão querer fazer meu curso? Será que as pessoas vão entender que é legal mesa aposta? Que é uma coisa que não é futilidade? Porque quando a gente pensa em mesa aposta, a gente pensa, vamos botar uns pratos, uns lugares americanos, fazer uma mesa bonita. Mas a gente não entende a essência daquilo ali.
E o aconchego, né?
Exato.
É bacana quando você vai na casa de alguém que te recebe, assim, é muito legal.
Ou
quando você faz também.
Exato.
Receber.
Quantas vezes a gente senta numa mesa, porque a mesa, ela é muito mais do que a beleza. Quantas vezes a gente não senta numa mesa posta pra conversar com alguém, algum amigo, não sei, algum parente, e a gente escuta ali uma opinião completamente diferente da nossa, e a gente fala, caramba, talvez eu nunca tenha visto por esse olhar. Quanto que uma mesa consegue mudar a gente? Então, eu sempre, todos os meus cursos, eu começo com a frase que a gente nunca senta e levanta de uma mesa posta em companhia sendo a mesma pessoa. A gente sempre escuta uma coisa diferente, assim, a gente sempre relativiza o nosso olhar para alguma coisa. Na pior das experiências, a gente levanta de uma mesa com uma pessoa que foi desagradável, a gente pensa exatamente o que eu não quero ser.
É verdade.
Então, a mesa posta tem esse poder transformador. E eu lembro que quando eu vim fazer o primeiro curso com a minha mãe, eu falava, mas será que as pessoas vão entender? Entenderam hoje em dia.
Entenderam bem. Toda vez que ela vem, gente, é um sucesso. E o pessoal querendo vaga. Mas é sempre limitado, porque como você explicou, né? Pra que seja uma coisa bem legal, leve, intimista ali.
Exato. Não, hoje em dia, eu vindo, eu falei pra minha mãe, eu falei, caramba, com aquele medo, olha hoje. hoje as meninas estão se reunindo para marcar, para fazer o curso por mim. Então eu vim, já vou fazer o curso aqui no sábado, domingo de manhã já vou para Canaveira, segunda de manhã já volto para São Paulo. Então,
correria.
Então, Thaís, essa questão da mesa posta, etiqueta, tem mais a ver com regras, organização e criatividade no seu curso?
Ótima pergunta.
Olha, eu posso te falar que existe as regras, porém, a gente, quando a gente entende a regra, a gente consegue entender quais que podem ser quebradas.
Sim, sim.
Porque a etiqueta, ela não é para deixar nada burocrático, não é para complicar, ela é para simplificar. Então, toda a regra de etiqueta se baseia no conforto, na higiene e na segurança de todo mundo na mesa. Então, assim, não infringindo nenhum desses três pilares, tá tudo certo. Então, eu acho que é muito mais sobre criatividade e muito mais sobre afeto. Acima de regras está o afeto, a boa intenção em você receber alguém ali, entende?
O que é incômodo que não dá para tolerar, assim, a mesa?
Ah, gostei.
Eu acho, eu posso te dar duas respostas. A primeira resposta é uma resposta mais ampla. Eu acho que é falta de respeito, não dá para tolerar a mesa. E falando em regra de etiqueta mesmo, uma coisa mais burocrática, eu acho que celular. Celular, mesa é uma coisa que me incomoda, porque mesa posta é pra gente mesmo estar ali presente.
Então, vivendo aquele momento, né?
Exato.
Aí você tá ali batendo um papo e comendo ao mesmo tempo, de repente alguém para e fica.
Para, não dá.
Gente.
Existe regra de etiqueta pra celular. Não se deve levar o celular à mesa, não se deve colocar o celular, até por questão de higiene mesmo em cima da mesa. E se você receber uma ligação, não atenda. Ou caso você saiba que você vai receber, na hora que você senta na mesa, você informa, você fala, gente, ó, infelizmente acho que talvez meu celular toque. Aí você tocou o celular, pede licença, se ausenta pra atender longe, porque ninguém é obrigado a escutar o que você tá falando ali, demora o mínimo possível, volta, pede desculpa, senta e segue o dia.
Exatamente, já tem restaurantes por aí que é proibido, né, não pode nem tem que colocar o celular lá no cantinho.
Pois é.
Os ouvintes já tiveram a pitada desse curso, né, que a Thaís vai
não
dar.
É mais. E eu quero desejar sucesso, parabéns, tá? No evento de sábado, no workshop aqui em Ilhéus e também nesse evento tão legal, solidário lá em Canavieiras.
Muito
Thaís.
Obrigada, Catinha. Muito obrigada, gente. Obrigada, ouvintes. É um prazer estar aqui. Sempre que eu puder, eu vou priorizar a minha terra, as minhas raízes, seja por meio da MOC, seja aqui em Ilhéus fazendo workshop, porque, né, gente, mancha de dendê não sai.
Verdade. E esse evento aqui em Ilhéus tem parceiros, né?
Tem parceiros. A gente está com 17 parceiros maravilhosos aqui em Ilhéus. Como você falou, a Mônica, né, da Home Times, a gente tá com a doutora Thais Paula, a gente tá com La Casa, Trisca Brasil, Ateliê Barro Bahia, Celebrar a Locação de Itabuna, uma loja maravilhosa de locações de itens de mesa posta de Itabuna, a Home Times Delivery, que é onde vai ser o evento, Eulina Mascarenhas, Delícias da Tiane, Doces Nobre, Aromas e Essências, Miriam Negrão, Tortas Dali, OB Maí Galvão, De Marinho Oficial, Checkup Style, Clínica Daniela Salles e Servilá. Olha o time maravilhoso.
Que bacana, viu? Cheio de apoiadores legais.
E todo
parabéns.
Mundo faz atividade direta no curso. Então, cada um deles tem que fazer alguma coisa direta para presentear os participantes, então as alunas.
Que bom.
Aí tem sorteio, presente, um monte de coisa. É uma delícia.
Então, parabéns novamente.
Obrigada.
Sucesso, Thaís. Até a próxima.
Até a próxima. Em breve, com fé em Deus.
Um beijo.
Um beijo.
São 12 horas. Quer dizer, era 12h59, já pulou para uma hora em ponto, né, Marcos? Então,
isso
a gente
aí
vai fazer aqui as últimas notícias, tá? Para finalizarmos o Jornal do Meio-Dia. O Jornal do Meio-Dia, tá? Rapidinho, só resumindo aqui pra vocês. Olha, um radialista de 28 anos foi preso suspeito de violentar, filmar e extorquir menores de idade. Ele foi preso ontem no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, o homem atraía vítimas com um falso sorteio de celular. De acordo com a polícia, a Operação Querubim é resultado de investigações da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra a Criança e o Adolescente, que é o DERCA, que duraram em 18 meses, viu? Olha só o tempo que durou aí essa operação, hein? A Polícia Civil, essa investigação toda, até chegar essa operação. A Polícia Civil informou que a primeira denúncia contra o homem foi feita há cerca de um ano e meio, tá? Então, a DERCA também investiga a possível ocorrência do crime de estupro por meio virtual. Na casa do homem, foi apreendido um celular. No aparelho, foi constatado, além de vídeos e imagens, mensagens que mostram a ação do suspeito. Ô Marcos, funcionários da refinaria Mataripe inalam gás químico após vazamento?
14 funcionários da Selen, empresa que administra a refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano, foram hospitalizados após inalarem um gás químico. De acordo com o Sindicato dos Petroleiros da Bahia, Sindipetro, o caso aconteceu no dia 10 de outubro, mas só foi divulgado na terça-feira. O gás inalado foi uma mistura de hipoclorito de sódio, substância presente em desinfetantes, por exemplo, com outro produto químico. O João entrou em contato com a assessoria da Selen, que informou que o vazamento do gás ocorreu após o descarregamento de um caminhão e que a situação foi rapidamente contida pelas equipes técnicas de segurança e meio ambiente. A Selen não confirmou o número de funcionários atingidos, mas disse que aqueles que sentiram desconforto foram assistidos e passam bem. Ainda conforme o Sindipetro, além dos operadores que trabalhavam no descarregamento do caminhão, trabalhadores que participavam de um curso de treinamento foram atingidos. O gás teria se espalhado por todo o prédio, inclusive o centro de treinamento, refeitório central e a área de embarque e desembarque de ônibus. O Sindipetro Bahia ainda disse que só tomou conhecimento do acidente na segunda-feira, dia 16. A Selen afirmou que a informação não procede, que o ocorrido foi imediatamente comunicado à CIPA e ao Sindipetro, Kátia.
Que coisa, hein? Rapidamente, só resumindo aqui para vocês, essa questão toda envolvendo a guerra lá, né? Entre Israel e Hamas. Estados Unidos veta a proposta do Brasil na ONU para conflito entre Israel e Hamas. Chanceler lamenta veto à proposta do Brasil, preocupação humanitária, ele classifica. O Hamas, faculdade pública, cancela a aula após palestrante exalta a morte, que coisa horrível. Em Israel, Biden diz que ataque ao hospital foi feito pelo outro time. Lula condena a explosão em hospital de Gaza, tragédia injustificável. Israel publica áudio para provar que Jihad Islâmica atacou o hospital e não Israel. Israel anuncia zona humanitária ao sul da faixa de Gaza. Bem, essas foram as nossas últimas notícias de hoje aqui do nosso Jornal do Meio-Dia. A edição desta quarta-feira, 18 de outubro, fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Retornamos amanhã às 12 horas, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos e até lá.
Até lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados e o Nex. Meu futuro é o Nex. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.